Se Trump e Putin são aliados e se Putin é inimigo, o que é que isso faz de Trump? Este simples problema de lógica deu um nó na cabeça das lideranças europeias, incluindo da portuguesa.
Deputado, desculpe interromper, mas não há condições, estão deputados em pé a conversarem de costas para a oradora, sinceramente. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As lideranças europeias e portuguesas não sabem o que fazer, estão paralisados de medo e de estupefacção, como se este momento não tivesse sido anunciado. Os governos liberais da Europa perderam-se dos seus próprios dogmas orçamentais e eurocráticos e na fé cega da NATO. Desvalorizaram o trumpismo, os tecno-oligarcas norte-americanos, a dependência digital e energética da Europa. Abandonaram a agenda climática porque acharam que substituíam o petróleo russo por gás importado dos Estados Unidos da América. Apostaram no prolongamento da guerra da Ucrânia sem nunca se terem empenhado numa diplomacia de paz rumo à vitória, diziam eles. Boicotaram as negociações de paz em Istambul em 2022, que tinham já o acordo de Kiev para uma saída de neutralidade. Entregaram refugiados curdos a Erdogan para ganhar o seu apoio na NATO. E tudo isto para quê, senhores deputados? Para quê? A União Europeia está paralisada perante dois imperadores de extrema-direita que estabelecem entre si os termos da rendição da Ucrânia, do assalto da extrema-direita ao poder na Europa e da organização dos negócios do mundo. A reunião ad hoc convocada por Macron foi um fracasso embaraçoso. Os líderes europeus dividem-se agora entre pedidos desesperados para que Trump não deixe de ser amigo da Europa, a aceitação absurda de exigências para o aumento dos gastos em defesa que são destinados a beneficiar a indústria norte-americana segundo o plano económico de Trump, ou as exigências ainda mais absurdas de construção de um exército europeu. Senhores deputados, troquem a escola, a saúde e a solidariedade por bombas e por drones assassinos e os únicos que ficarão a salvo são os partidos da extrema-direita que se alimentam da degradação do Estado Social. Senhoras e senhores deputados, não é porque a corrente da história nos arrasta para o desastre que nos devemos deixar ir por ela. O povo português, o povo da Europa, merece muito mais do que estas lideranças fracas, desorientadas e assustadas. A Europa não se afirma a correr para a guerra porque este não é o tempo da paz, como disse o chanceler social-democrata alemão. Afirma-se a enfrentar a insanidade dos imperadores em disputa, se mantiver uma neutralidade ativa, se conseguir tratados de não agressão entre os Estados europeus, se conseguir afirmar o poder da diplomacia e do direito internacional. A Europa não precisa de um exército próprio para garantir a sua autonomia. A Organização para a Segurança e Cooperação Europeia pode e deve libertar-se dos velhos condicionamentos da Guerra Fria e da presença dos Estados Unidos da América. A Organização para a Segurança e Cooperação Europeia é uma necessidade dos povos europeus, ao ocidente da Rússia, e que já existe em paralelo com o Conselho da Europa, órgão que garante os direitos humanos e as liberdades fundamentais, e ambos constituem organizações internacionais de referência. Há muito mais Europa para além do ordenamento de Bruxelas. A Europa não se salvará se trocar o Estado Social por armas. O conjunto de países da União Europeia tem mais militares no ativo que os Estados Unidos ou a Rússia e a soma dos orçamentos de defesa é superior às da Rússia e fica próximo da China. Fazer a guerra em nome da democracia, enquanto se deixa a democracia morrer, é um erro que as gerações futuras não perdoarão aos decisores do presente. Resta saber, senhoras e senhores deputados, como é que Portugal quer ser recordado nesse futuro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem dois pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto aos dois? Sim. Primeiro, do Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, do Chega. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria de Mortágua. Ao ter conhecimento deste debate de urgência sobre supostas ameaças de Trump a Portugal, ficámos inquietos. Pensámos mesmo que o Bloco teria conhecimento de algum grave ultimato. Como Chega é o único partido patriota aqui presente, tememos as graves notícias que o Bloco pudesse trazer a esta Câmara. Investigámos e, pasme-se, nenhum fantasma assombrava as relações luso-americanas. Descobrimos, isso sim, um sinistro programa de manipulação das vidas nacionais, sediado nos Estados Unidos e dotado de infinitos recursos, patrocinado pela USAID, mas que infelizmente acabou às mãos de Trump e de Musk. Arrestar não há, pois, ameaça americana alguma a Portugal. Aliados somos e, salvo algum bem possível disparate diplomático, aliados seremos. Não há também, imagine-se, qualquer ameaça americana à Europa. Na verdade, as únicas ameaças à Europa que vêm das velhas elites de Bruxelas. Os europeus preocupam-se, por exemplo, com as tarifas de Trump. Mas pergunto eu, não devíamos, em lugar de queixas e amuos, preparar a reindustrialização e o regresso a um modelo económico assente em criação de riqueza? É que a indústria europeia desespera, por um lado, sob o sufoco da transição energética e, por outro, da hiperregulamentação. Pergunto ainda, terá sido Trump quem aniquilou as centrais a carvão ou o setor nuclear europeu em nome dos delírios climáticos suicidas, seus impostos e taxas, ou foram as esquerdas do Bloco de Esquerda ao PS e do PS ao PSD que o fizeram junto das suas representações europeias? Senhores deputados, a Europa enfrenta uma crise séria, mas essa crise não é culpa de Trump. É, e sim, das lideranças europeias dos últimos 30 anos que vocês representam. E é contra essas lideranças que os europeus se levantam hoje, cada vez mais, ao lado dos patriotas pela Europa. Muito obrigado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Manuel Pizarro, partido... Desculpe, para um esclarecimento. Dois minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Confesso que fiquei muito surpreendido com algumas coisas que disse na sua intervenção. Verifico que, pelos vistos, o Bloco de Esquerda tem hoje saudades do consenso atlantista que permitiu a paz na Europa das últimas 6 décadas. Essa é uma evolução... É uma evolução favorável, se era isso. Sim, sim. Ainda descontando a guerra na Jugoslávia, mesmo assim, é o mais longo período de paz na Europa em muitos séculos, conseguido graças ao projeto europeu e graças ao projeto atlântico. Mas descontando isso, Sra. Deputada, o que me interrogo mais é sobre qual é verdadeiramente a solução que a Sra. Deputada propõe para as dificuldades que enfrentamos. Porque eu julguei que já todos tínhamos percebido duramente, à custa das lições da Segunda Guerra Mundial, que não podemos confundir pacifismo com capitulação. Evidentemente, a melhor forma de garantir a paz é mesmo garantir que estamos preparados para enfrentar os inimigos da paz. A paz não pode ser garantida aceitando que algumas potências, dirigidas por regimes autocráticos, possam ocupar territórios de outros países, como aconteceu com a brutal agressão da Rússia na Ucrânia. E a solução que a senhora deputada parece propor, de uma neutralidade, sim, à qual a senhora deputada reconhece, chamou ativa. Mas eu gostava de perceber bem que neutralidade ativa é essa, que sem qualquer fortalecimento da nossa estrutura de defesa e da nossa capacidade militar, vai permitir à Europa afirmar-se como um verdadeiro farol dos valores que nós sempre defendemos e que eu espero que sejam também claros ao Bloco de Esquerda, desenhamento dos valores da liberdade individual e da democracia que nos distinguem bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro perguntando-lhe se a Aliança Atlântica a que se refere foi aquela de Durão Barroso na base das Lajes para invadir o Iraque, ou se a Aliança e o Consenso Atlântico a que se refere e quando fala de oligarcas e de governos autoritários que querem invadir outros países, está a falar das declarações do Trump de invadir a Groenlândia ou talvez de anexar o Canadá, Sr. Deputado. Eu acho que o Sr. Deputado é que deve explicações ao país para que o país possa perceber qual é a posição do Partido Socialista. Quem são os aliados, afinal? Trump é ou não é um aliado? Os Estados Unidos da América e a sua intenção de fazer um acordo de paz em que o país ocupado não está presente e a entregar à União Europeia a fatura isto é um acordo e um cenário que satisfaz o Partido Socialista? Porque a ideia que tenho é que o Partido Socialista, assim como o PSD, em nome da sagrada Aliança Atlântica, estão incapazes de ver aquilo que está a passar à frente dos seus olhos. A Europa está a ser atropelada, humilhada pela presidência de Trump. Há oligarcas americanos a destabilizar eleições democráticas na Europa e que querem dividir a Ucrânia para ficarem com os metais preciosos da Ucrânia. E vão dividi-la com Putin.
Isso.
Com Putin. E os senhores deputados não têm nada a dizer sobre isto. Nada. Nada sobre paz, nada sobre neutralidade, nada sobre direito internacional, nada sobre o papel democrático da União Europeia. Nada. Senhor deputado do Chega, Ricardo Dias Pinto, diz que a sua bancada é patriota. Eu, o que vi foi o embaixador do senhor Trump no Parlamento Português. Patriotismo vi muito pouco, mas devolvo-lhe o mesmo problema de lógica, que é o seguinte: se o Trump é aliado do Putin e se os aliados do Chega são aliados do Putin, isso faz com que o Chega seja o quê em relação ao Putin?
Muito obrigado. Eu, antes de dar a palavra agora para a primeira intervenção ao Sr. Deputado Paulo Muniz do PSD, aproveito para já ficar estas... estão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 62 alunos e professores da Escola Secundária Quinta das Palmeiras de Covilhã e um grupo de 30 cidadãos da Junta de Freguesia de Vendas Novas, que estão presentes nas galerias. E então agora dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz para uma intervenção em nome do Partido Social Democrata. Tem 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. O Bloco de Esquerda traz-nos hoje a debate um tema da maior relevância e da maior sensibilidade. Acresce que nós vimos da intervenção inicial do Bloco de Esquerda a insistência numa figura idílica de que nós podemos contribuir e manter a paz se não estivermos preparados para a guerra. E esta é uma circunstância que não existe no mundo real. Aliás, grande parte da debilidade militar que hoje encontramos depende muito desta visão do Bloco de Esquerda enquanto influenciador daquilo que foi o governo liderado pelo Partido Socialista. Isso tem que ser dito. E nós chegamos onde chegamos porque os senhores continuam a insistir no soft power, mas esquecendo que quando os tanques estão na nossa fronteira é preciso reagir, é preciso responder e é preciso responder. E é este realismo, e é este banho de realismo que infelizmente conseguiram contaminar o Partido Socialista durante os 8 anos da geringonça. Mas, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, os Estados Unidos da América são para Portugal um parceiro muito importante, quer económico, quer na relação comercial. Nós exportamos quase 4% do nosso PIB para os Estados Unidos da América. Nós temos uma relação transatlântica única no quadro da União Europeia, atendendo ao mar que os Açores e a Madeira aportam ao país. Nenhum outro país tem esta vocação transatlântica. Portugal tem o mais antigo consulado dos Estados Unidos da América fora do continente americano. Esta é uma relação secular que importa preservar em nome do país e em nome dos interesses de Portugal. Dito isto, e como teve oportunidade de reafirmar o Sr. Primeiro-Ministro, a nossa capacidade económica, aquilo que o relatório Draghi e Letta vieram dizer, a urgência na competitividade e no fortalecimento económico são fatores fundamentais para aquilo que também trouxeram aqui, que é o facto da necessidade da Europa ter um papel relevante, económico e, obviamente, enquanto player do xadrez mundial. E esta é uma das maiores missões que o Governo da Aliança Democrática tem. Ao querer aproveitar o PRR na sua íntegra, ao querer aproveitar o PO 2030, porque só através de ganho de competitividade, de reindustrialização, nós poderemos afirmar-nos como um parceiro forte. Mais ainda, o Bloco diz que o fortalecimento dos orçamentos para a defesa é para comprar aos americanos. Isto é uma visão redutora, mas que diz muito da forma como o Bloco de Esquerda vê a União Europeia. Nós achamos e queremos que o fortalecimento dos orçamentos para a defesa sejam para comprar material aos europeus,